Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026.
Vamos ao destaque do dia, queda no desmatamento.
Vigilância por satélite aponta que a derrubada de vegetação na Amazônia caiu 35% entre agosto do ano passado e janeiro desse ano.
Ações integradas entre União e Estados e o aumento da fiscalização estão entre as políticas que ajudaram no resultado.
Atuação também reduziu o desmatamento no Cerrado. Gabriela Noronha.
Entre agosto de 2025 e janeiro de 2026, o bioma registrou queda de quase 6% em relação ao mesmo período anterior.
E ainda, novo acordo do Rio Doce.
Municípios do Espírito Santo afetados pela tragédia do rompimento da barragem do Fundão vão receber 130 milhões para investimentos em saúde.
Será construído um complexo hospitalar especializado nas doenças crônicas provocadas pelos rejeitos de minério. Natália Koslick.
Também com esses recursos vão ser construídos centros de atenção psicossocial que tem foco na saúde mental e centros especializados odontológicos.
Você vai ouvir também agronegócio.
Liberação de crédito para agricultura familiar e para agricultura empresarial crescem.
E Conab divulga mais um levantamento que prevê safra recorde para este ano, com mais de 153 milhões de toneladas de grãos colhidos.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
Desmatamento na Amazônia caiu 35% entre agosto de 2025 e janeiro de 2026, em relação ao mesmo período do ano anterior.
De acordo com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, o resultado é reflexo das ações integradas com estados e municípios, aumento da fiscalização e ações com recursos do Fundo Amazônia.
O desmatamento na Amazônia registrou uma queda de mais de 35% nos últimos 6 meses, em comparação com agosto de 2024 a janeiro de 2025. O número divulgado nesta quinta-feira é do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, DETER, e representa o menor valor para esse período, desde que o monitoramento começou a usar imagens de satélite de alta resolução. Os dados mostram ainda que em 2025, na comparação a 2022, o desmatamento no bioma caiu 50%. No Cerrado, o desmatamento também apresentou redução. Entre agosto de 2025 e janeiro de 2026, o bioma registrou queda de quase 6% em relação ao mesmo período anterior. Segundo a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, os avanços são resultado de um conjunto de ações envolvendo governos federal e estaduais.
Criamos uma secretaria extraordinária para acompanhamento e prevenção do desmatamento, um conjunto de ações do IBAMA, do ICMBio, da Polícia Federal, da PRF, da FUNAI. Criamos também processos voltados para ter uma governança mais ampliada com os municípios, políticas públicas consistentes, bem desenhadas, bem implementadas, feitas de forma republicana, com o compromisso que tem o presidente Lula, dão bons resultados.
O secretário extraordinário de Controle do Desmatamento e Ordenamento Ambiental Territorial do MMA, André Lima, destaca ainda o fortalecimento da fiscalização.
Aumento significativo das ações de fiscalização, tanto em campo, com os fiscais em campo, mas, sobretudo, também com uma inovação de uso cada vez mais intenso e aprimorado de tecnologias da informação, de sistemas remotos, né, aumentando em 59% multas do IBAMA e 24% multas do ICMBio, e o embargo do uso das áreas desmatadas legalmente, que é muito estratégico.
O Fundo Amazônia também retomou os investimentos, com a aprovação de 3 bilhões e 642 milhões de reais para projetos de conservação e uso sustentável da terra nos últimos 3 anos. Reportagem Gabriela Noronha.
Pois é, e além da derrubada de florestas, a emissão de poluentes como o gás metano e o carbono negro também precisa ser contida porque afeta o clima e a saúde da população.
Para isso, está sendo formulado o Plano de Ação Nacional de Ar Limpo e Clima, que está com consulta pública aberta.
O governo quer a contribuição da sociedade para ações em setores como agricultura, cidades, energia e transportes.
O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima iniciou a coleta de contribuições para a construção do Plano de Ação Nacional de Ar Limpo e Clima, voltado à redução dos chamados poluentes climáticos de vida curta. Esses poluentes, como o metano e o carbono negro, têm alto potencial de aquecimento global e estão diretamente ligados à piora da qualidade do ar, ao aumento de doenças respiratórias e a prejuízos ambientais e econômicos. O plano vai definir ações para reduzir essas emissões em setores estratégicos do país, como agricultura e pecuária, cidades, energia, indústria, resíduos e transportes. Além disso, prevê mecanismos de governança, monitoramento e avaliação para garantir que as medidas sejam colocadas em prática. Adalberto Maluf, secretário nacional de Meio Ambiente Urbano, Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, explica que o plano integra políticas públicas e tem um caráter estratégico.
Ele organiza as prioridades, fortalece a governança, né, e tenta criar condições para viabilizar a implementação das medidas que possam reduzir, em especial, os poluentes climáticos de vida curta, né, que hoje já representam quase metade do aquecimento global, e todos eles têm um impacto muito grande na saúde pública.
A proposta complementa o Plano Clima e a contribuição nacionalmente determinada do Brasil, que estabelece o compromisso do país com a redução das emissões de gases de efeito estufa até 2035. A diferença é que agora o foco está no detalhamento das ações e na articulação entre diferentes setores e níveis de governo. Segundo Adalberto Maluf, a participação popular é fundamental.
É muito importante que a gente tenha esse diálogo agora, no início, para montar o plano. Esse plano, obviamente, tem que refletir diferentes realidades regionais, setoriais, né, os diferentes temas que lidam com o ar limpo e clima. Então, nosso objetivo é poder construir de uma maneira participativa, né, baseada em evidências, gerando benefícios a todos, para que depois, na implementação, a gente tenha o resto da sociedade.
A consulta pública recebe contribuições da sociedade civil, de governo, da academia, do setor privado e de qualquer pessoa interessada. As contribuições podem ser enviadas até o dia 6 de março por meio de formulário eletrônico, disponível no site gov.br/mma ou pelo e-mail dqa@mma.gov.br. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
11 municípios do Espírito Santo vão receber recursos para recuperação e ampliação dos serviços de saúde ofertados pelo SUS.
Eles serão aplicados em reparação aos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais.
O desastre foi a maior tragédia ambiental da história do Brasil, ocorrida em 2015, e contaminou o solo e as águas do Rio Doce em municípios dos dois estados.
O dinheiro vai ser empregado, entre outras iniciativas, na construção de um novo complexo hospitalar para tratar dos problemas de saúde decorrentes da contaminação provocada pelos rejeitos da barragem.
Serão destinados 131 milhões de reais para a infraestrutura de saúde de 11 municípios do Espírito Santo atingidos pelo rompimento da barragem em 2015, em Mariana, Minas Gerais. O recurso é fruto de um acordo judicial que cobra das empresas responsáveis por esse crime ambiental. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Ele adiantou que esse dinheiro vai ser usado para a construção de um novo complexo hospitalar para atender a população.
Esse repasse para o governo do estado é muito importante porque tem uma obra estruturante nesse plano, que é o novo hospital de Colatina, que vai ter um papel muito importante de acompanhar a situação de doenças crônicas que podem acontecer, inclusive por contaminação da água, né? Tá preparado para os cuidados em relação ao câncer, que é algo que a gente está acompanhando, o risco de aumento do câncer nessas regiões.
Também com esses recursos vão ser construídos centros de atenção psicossocial, que tem foco na saúde mental, e centros especializados odontológicos. As medidas integram as ações do novo Acordo do Rio Doce e fazem parte do programa Agora Tem Especialistas, que visa reduzir o tempo de espera por atendimento no SUS. Antes, já haviam sido repassados mais de 200 milhões de reais para os planos de ação dos municípios capixabas. Se forem considerados também os municípios de Minas Gerais impactados pelo rompimento da barragem, o volume de recursos repassados ultrapassa 700 milhões de reais, de acordo com o ministro Padilha. Reportagem Natália Koslick.
Após 6 meses de implantação do programa Agora Tem Especialistas, 9 hospitais particulares regularizaram dívidas com a União, oferecendo tratamento a pacientes do Sistema Único de Saúde.
Essas instituições negociaram 785 dívidas, no valor total de 453 milhões de reais.
Os números foram divulgados pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Trocar dívidas por mais atendimentos no SUS é um dos pilares do programa Agora Tem Especialistas.
A expectativa da Procuradoria é que essa modalidade regularize dívidas de até 2 bilhões de reais por ano até 2030.
O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, falou hoje sobre a posição do governo em relação às patentes.
As chamadas quebras de patente ocorrem quando outras indústrias passam a poder produzir um produto que tinha registro até então exclusivo de uma empresa.
É o que acontece, por exemplo, com medicamentos, quando passa a ser possível a opção de um genérico de outra marca.
Ao comentar sobre projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional sobre quebras de patente, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, declarou que o governo é contra acelerar ou prorrogar os prazos dos direitos de propriedade. Alckmin afirmou que o programa Nova Indústria Brasil está baseado em 4 eixos: inovação, sustentabilidade, exportação e competitividade. E essas mudanças podem afastar novos investimentos para o país.
Você está levando a uma insegurança jurídica, imprevisibilidade, isso afasta investimento, reduz inovação no país. Da mesma forma, nós somos contrários a prorrogar prazo de patente. Você, na realidade, encarece produto para o consumidor, você prejudica, no caso também, o agro, não só a saúde. Então, nós precisamos de regras, regras estáveis, previsibilidade, estabilidade.
O vice-presidente também destacou avanços no tempo de análise de registro de novas patentes pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI. Quando o governo assumiu, o prazo médio era de mais de 6 anos. Hoje está com pouco mais de 4 anos e a meta é chegar ao padrão internacional.
Nós queremos chegar no padrão internacional, 2 anos para reconhecimento de patente. Pegamos com 6 anos e meio, já estamos em 4 e a meta é chegar a 2 anos.
Geraldo Alckmin falou sobre as negociações para exportação de carne para a China. Desde o dia 1º de janeiro deste ano, está em vigor uma salvaguarda chinesa que impõe que o Brasil pode vender até 1 milhão e 100 mil toneladas de carne para o país asiático. Mas, no ano passado, foram vendidas 1 milhão e 700 mil toneladas. O ministro disse que fez 2 pedidos à Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação, a COSBAN. O primeiro é para que não seja incluída nessa restrição a exportação de carne, que já tenha saído do Brasil até o ano passado, mesmo que chegue este ano ao país. Alckmin também solicitou que o Brasil possa cumprir cotas de exportação de outros países que não atingirem a meta. Reportagem Raquel Mariano.
O crédito rural empresarial alcançou 316 bilhões e 500 milhões de reais entre julho de 2025 e janeiro de 2026.
O valor representa uma alta de 6% em relação ao mesmo período da safra anterior.
A maior parte dos recursos captados foi destinada a custeio por meio da Cédula de Produto Rural, a CPR, que teve crescimento de 37%.
O crédito tomado para a industrialização também cresceu quase 20%.
E no mais recente levantamento da produção agrícola do país, a Companhia Nacional de Abastecimento está prevendo mais uma safra recorde de grãos, estimada em 353 milhões de toneladas.
A estimativa da safra 2025-2026 apresenta um crescimento de 0,3% em relação ao volume da safra anterior.
Segundo a Conab, a área plantada deve chegar a mais de 83 milhões de hectares, um avanço de 1 milhão e meio de hectares em relação ao ciclo anterior.
O destaque vai para a soja, com previsão de 178 milhões de toneladas, seguida pelo milho com 138 milhões de toneladas.
De acordo com o presidente da Conab, Edgar Preto, as estimativas refletem os investimentos do governo do Brasil no campo.
O carro-chefe da agricultura brasileira segue sendo a soja. A previsão é 178 milhões de toneladas, em se confirmando será 6,5% maior do que foi o ano passado. Está aí também o resultado das políticas públicas do governo do Brasil. Não falta recurso para o financiamento agrícola, 3 anos consecutivos de plano safras recordes e o resultado está aí. Está possibilitando que o Brasil tenha novamente um novo recorde na produção agrícola brasileira na safra 25 e 26.
E para fomentar ainda mais a produção de alimentos que vão para a mesa dos brasileiros, o Plano Safra da Agricultura Familiar registrou números históricos na concessão de crédito.
Só nos 6 primeiros meses da safra 2025-2026, mais de 1 milhão de operações foram contratadas, num total de 40 bilhões e 200 milhões de reais emprestados aos agricultores.
A ampliação do crédito na região norte do país é um dos destaques desse início de safra.
Em Ocará, no interior do Ceará, a agricultora familiar Francisca Cesário Girão e o marido produzem mel por meio do Pronaf Quintais Produtivos, destinado às mulheres agricultoras familiares. Francisca conseguiu um crédito de R$15 mil para alavancar a produção.
A gente aplicou em colmeias para abelhar. Comprei o macacão, que é aquele que é todo forradinho para a gente não ter perigo de acontecer algum acidente, né, com as abelhas, e o formigador também.
Nos 6 primeiros meses de execução, o Plano Safra da Agricultura Familiar teve números recordes na concessão de crédito. De julho a dezembro de 2025, mais de 1 milhão 180 mil operações de crédito foram firmadas, um crescimento de 20% em relação ao mesmo período da safra anterior e de 40% em comparação com a safra 2022-2023. Em valores, os recursos concedidos nos 6 primeiros meses da safra atual ultrapassam os 40 bilhões de reais. Além do crescimento no volume de recursos, a safra 2025-2026 já registra uma melhor distribuição do crédito rural, com um maior volume destinado a regiões historicamente menos atendidas, como a Norte e a Nordeste. É o que explica o secretário de Agricultura Familiar e Agroecologia do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Vanderlei Ziegler.
Nós crescemos 47% o volume de contratos no Nordeste e crescemos 57%, aliás, 80% no Norte do país. Então, é um avanço extraordinário nessas duas regiões, sobretudo porque nós modelamos de uma forma mais ajustada as taxas de juros e também estimulamos aos agentes financeiros olhassem para essas regiões com mais atenção e atender aos públicos que historicamente não acessavam.
Linhas consideradas estratégicas pelo governo do Brasil também tiveram um crescimento expressivo. É o caso do Pronaf Agroecologia, que teve alta de 102% nas operações. Já o Pronaf B, voltado às famílias de menor renda, teve aumento de 60% no número de contratos. A linha Pronaf Jovem aumentou 1.555% no volume financiado, saltando de 518 mil para 8 milhões e 600 mil reais. E as mulheres representam no Plano Safra atual 42% das operações realizadas em todas as linhas. A meta do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura agricultura familiar é chegar ao final da safra 2025-2026 com 2 milhões de contratos celebrados. Reportagem Luana Karen.
O carnaval chega colorindo ruas e sambódromos em todo o Brasil.
Vão ser 65 milhões de foliões, movimentando mais de 18 bilhões de reais na economia.
Aeroportos e rodovias recebem reforço na segurança para garantir festa segura a todos.
O brasileiro está de mala pronta para curtir o carnaval. A estimativa do Ministério do Turismo é que 65 milhões de foliões tomem conta das ruas, avenidas e sambódromos do país, movimentando mais de 18 bilhões de reais na economia nacional. A empresária paulistana Gilcimara Caresia escolheu Rio de Janeiro para aproveitar a Folia de Momo, festa popular que celebra a alegria e a liberdade personificadas na figura de Rei Momo.
Eu estou indo para lá de ônibus, serão 6, 7, 8 horas de estrada, depende do trânsito, né? Mas com certeza, não tenho dúvidas que vai ser uma viagem que vai valer a pena. Adoro o Rio, é uma oportunidade de rever amigos. E aí é levar aquele kit, né? Os acessórios de carnaval, biquíni, muita alegria para curtir esse carnaval.
Nos 23 aeroportos geridos pela Infraero, a movimentação de passageiros deve crescer 27%. 120 mil pessoas vão circular por esses terminais entre esta sexta-feira e a quarta-feira de cinzas. O aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, será o mais movimentado no período. São esperados cerca de 111 mil passageiros em 906 voos programados, um crescimento de 27%, em relação a 2025. Para evitar contratempos, as equipes da Infraero foram reforçadas, mas os passageiros precisam estar atentos a algumas orientações, como alerta a superintendente de gestão da operação, Thaís Figueiredo.
Ele chegar com antecedência mínima, se ele tiver dúvida como chegar até o check-in, nós temos sempre as pessoas que tripulam os nossos terminais, auxiliando, são os nossos empregados habilitados, que auxiliam esse passageiro de forma que ele consiga ter a melhor experiência nos nossos aeroportos.
Quem optar por viajar de carro precisa cuidar da manutenção do veículo e observar as normas de trânsito para um trajeto seguro. A Polícia Rodoviária Federal vai reforçar a fiscalização nas rodovias federais até a quarta-feira de cinzas, principalmente nos corredores rodoviários que levam aos destinos mais procurados no carnaval, como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Santa Catarina, Bahia, Pernambuco, Paraíba e Ceará. O coordenador-geral de Segurança Viária da Polícia Rodoviária Federal, Jefferson Almeida, diz que além de fiscalizar as rodovias federais, os agentes estarão atentos para coibir a violência contra a mulher.
A gente vai estar atento, por exemplo, importunação sexual é um tema que nós nos preocupamos muito e às vezes acontece até mesmo em ônibus, né? Às vezes você está viajando ali no ônibus e você é importunada como mulher por um passageiro que está sentado ao seu lado. Então nós vamos ficar atentos e nossos policiais estão orientados a agir se tiver alguma ocorrência desse tipo.
Ocorrências nas estradas poderão ser registradas pelo número da PRF, o 191. Os casos de violência contra a mulher também poderão ser comunicados pelo Disque 180. Reportagem Graziele Bezerra. E o Ministério da Saúde também quer todo mundo prevenido nesse carnaval.
Por isso, já foi divulgada a nova campanha que lembra aos foliões que eles podem buscar preservativos de graça na unidade de saúde pública mais perto.
Além disso, o SUS também oferece gratuitamente vacinas contra o HPV e hepatites.
E a profilaxia pré-exposição, que previne quem terá comportamento de risco de contrair o HIV.
Para quem não previu, mas acabou envolvido em uma situação de risco, também é possível procurar um serviço de saúde para fazer testes de HIV, sífilis e outras infecções sexualmente transmissíveis.
E tomar a PEP, que é a profilaxia pós-exposição, em até 72 horas.
Mas a velha camisinha continua eficiente e imbatível. E agora ela é distribuída gratuitamente nas versões sensível e texturizada. Acompanhe a campanha do Ministério da Saúde.
Chegaram os novos preservativos do SUS, a Tex e a Sense. Antes, durante e depois da folia, é o governo do Brasil do seu lado. No calor da festa, a Sense chegou, a Tex é tudo, o SUS arrasou. Cola em mim, cê é pra curtir, vem combinar, vem prevenir.
Nesse carnaval, previna-se do HIV e de outras ISTs. Ministério da Saúde, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal começa a julgar criação de Secretaria de Conciliação no TCU.
Para o Superior Tribunal de Justiça, ação individual pode rediscutir devolução de valores determinada em ação coletiva após revogação de liminar.
Tribunal Superior Eleitoral considera regular eleição do senador Jorge Seif em 2022.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
O plenário do Supremo Tribunal Federal começou a julgar a criação de Secretaria de Conciliação no Tribunal de Contas da União.
O Partido Novo questiona a constitucionalidade da norma. O julgamento foi suspenso após sustentações orais. Neto Costa.
O plenário do Supremo Tribunal Federal começou a julgar a ação que questiona a criação da Secretaria de Solução Consensual de Conflitos no Tribunal de Contas da União. O TCU afirma que a medida busca modernizar e agilizar a resolução de controvérsias na administração pública. O Partido Novo pede a extinção da Secretaria e a anulação dos acordos firmados, alegando ampliação indevida de poderes e violação de princípios constitucionais. A Advocacia Geral da União e a OAB defenderam a validade da norma. Após as sustentações orais, o julgamento foi suspenso.
Beneficiários de ação coletiva não são obrigados a devolver de forma automática valores recebidos com base em liminar que depois foi revogada.
Esse entendimento é do STJ. Jéssica Castro.
Professores da Universidade Federal de Santa Catarina pretendiam anular a obrigação de devolver valores recebidos com base em liminar tomada em ação coletiva do sindicato da categoria. A universidade instaurou um incidente de assunção de competência, cuja conclusão deve ser seguida por todos os tribunais. A primeira sessão da STJ entendeu que os beneficiários não têm obrigação de devolver automaticamente valores recebidos e podem questionar em ações individuais os pontos desfavoráveis. Segundo o relator, ministro Paulo Sérgio Domingues, o Código de Defesa do Consumidor prevê que a decisão em ação coletiva nem sempre produz efeito sobre a situação jurídica individual, já que a defesa é feita por entidade ou órgão com legitimidade para representar o grupo.
Acordo com quitação geral impede gestante de pedir indenização por estabilidade em nova ação.
Ao assinar acordo homologado judicialmente, ela já sabia que estava grávida. Anderson Conrado.
A primeira turma do TST rejeitou o recurso de uma esteticista de Fortaleza, no Ceará, contra a extinção do processo em que ela pedia a indenização correspondente à estabilidade provisória da gestante. O motivo é que ela havia assinado um acordo que previa a quitação plena do contrato de trabalho em ação anterior, o que impede o processamento de outra reclamação.
TSE considera regular a eleição do senador Jorge Seif em 2022.
O tribunal manteve decisão do TRE de Santa Catarina. Fábio Ruas.
O TRE catarinense já havia decidido que não houve abuso de poder econômico durante a campanha eleitoral de Jorge Seif em 2022. Agora, o TSE decidiu manter a decisão por unanimidade. O relator, ministro Floriano de Azevedo Marques, disse que não há provas consistentes de que o senador tenha praticado conduta grave com potencial de desequilibrar as eleições.
Justiça Federal determina a suspensão imediata de intervenções na área de proteção ambiental dos Morros dos Garapenses, no Maranhão.
Decisão atende a pedido de uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal. Sabrine Menezes.
Segundo as investigações, a unidade de conservação, localizada no município maranhense de Duque Bacelar, estaria sob risco de perda irreversível de seu patrimônio paleontológico. Foram identificadas ocupações irregulares, obras de urbanização e áreas sob posse de empresa particular. Além da paralisação imediata das intervenções na APA, a Justiça também ordenou que o Estado do Maranhão e o município impeçam novas ocupações e removam as invasões identificadas em até 30 dias. O grupo empresarial que ocupa as áreas na unidade também está proibido de intervir no solo com fósseis, sob pena de multa diária de R$10 mil.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo Turim, de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senadores pedem à Polícia Federal e ao STF acesso aos inquéritos envolvendo o Banco Master.
O projeto quer liberar a produção de Monjaro para ampliar a oferta no SUS.
Senadora cobra efetivação de Cadastro Nacional de Pedófilos e Estupradores.
Boa noite.
Boa noite.
Senadores pediram à Polícia Federal e ao Supremo Tribunal Federal o acesso aos inquéritos que investigam o Banco Master.
O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos afirma que a intenção não é apenas acompanhar as investigações, mas também propor mudanças na legislação para evitar novas fraudes no sistema financeiro. As informações com Érica Christian.
Senadores da Comissão de Assuntos Econômicos pediram ao diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, acesso aos inquéritos do Banco Master. Ao afirmar que as reuniões foram produtivas, o presidente da CAI, senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, reforçou a competência do colegiado para investigar irregularidades no sistema financeiro.
Para que a gente possa, com autoridade, colaborar na responsabilização dessas pessoas, mas fundamentalmente aperfeiçoar a legislação, a regulação e a própria fiscalização.
O senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, esclareceu que o presidente do Supremo não pode derrubar o sigilo das investigações imposto pelo relator, ministro Dias Toffoli.
Não há subordinação no Supremo Tribunal Federal, mas vamos trabalhar no sentido de obter as informações aqui. Quebra de sigilo, se for necessário, com aprovação do plenário do Senado.
Também participaram das reuniões as senadoras do Distrito Federal, Leila Barros, do PDT, e Damaris Alves, do Republicanos, Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul, e Margarete Buzetti, do PP de Mato Grosso, além dos senadores Fernando Farias, do MDB de Alagoas, e Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina.
E o senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, apresentou um projeto que amplia as regras sobre crimes de abuso de autoridade. A proposta altera a lei em vigor desde 2019 e cria novos tipos penais, com pena de 1 a 4 anos de detenção, além de multa para integrantes do Judiciário, do Ministério Público e dos Tribunais de Contas.
Pelo texto, passa a ser crime, por exemplo, julgar ou emitir parecer quando houver impedimento legal, atuar com motivação político-partidária, receber vantagens em razão do cargo ou se manifestar publicamente sobre processos em andamento fora das hipóteses previstas em lei. Segundo o autor, a proposta atualiza a legislação e reforça mecanismos de controle para garantir que o exercício das funções públicas ocorra dentro dos limites legais.
A criação de um selo verde para a produção de café sustentável na Amazônia está em análise na Comissão de Agricultura. Os cafeicultores que quiserem obter a certificação deverão adotar sistema de agrofloresta, ou seja, que integra fauna, flora e produção agrícola. Além disso, os produtores devem preservar a integridade da área plantada e cumprir a legislação ambiental e trabalhista.
Pela proposta, o selo será concedido por órgão ambiental federal e terá validade de 2 anos. Com possibilidade de renovação. A iniciativa busca incentivar práticas sustentáveis na cafeicultura, preservar recursos naturais e gerar empregos no campo, especialmente para agricultores familiares. Segundo o autor da medida, senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, o projeto também contribui para a valorização do café brasileiro no mercado.
Nós criamos o selo verde, Café Amazônia. Por quê? É uma marca, a Amazônia é uma marca mundial. Com certeza, isso vai ajudar a divulgar o nosso café, isso vai valorizar o nosso café.
E este será o primeiro ano em que o Carnaval de Salvador será realizado com o título de manifestação da cultura nacional. O reconhecimento veio após a sanção de uma lei aprovada pelo Senado no ano passado. A norma teve origem em um projeto da deputada federal Alice Portugal, do PCdoB da Bahia.
Na Comissão de Educação do Senado, a matéria teve como relatora a senadora Jussara Lima, do PSD do Piauí. Segundo ela, a iniciativa apenas oficializa o que já é, na prática, patrimônio cultural do Brasil. A parlamentar destacou ainda que o carnaval não é só uma festa, mas um fenômeno cultural, social e econômico profundamente enraizado na identidade da Bahia e de todo o país. O relatório favorável foi lido em plenário pelo senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná.
Além de se tratar de um verdadeiro expoente turístico e econômico, o carnaval baiano também se destaca como uma experiência cultural singular, resultado da celebração de uma forte herança afro-brasileira por meio da música, da dança e das manifestações dos blocos afro.
A proteção dos direitos de crianças e adolescentes durante o carnaval foi tema de debate na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Entre as principais preocupações estão o combate à adultização, ao trabalho infantil e à exploração sexual. Dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania apontam que, em 2024, foram registradas 289 mil denúncias de violações contra crianças e adolescentes. Já a Pesquisa Nacional de Saúde do IBGE mostra que jovens de 15 a 29 anos estão entre os mais vulneráveis à violência.
Autora do pedido do debate, a senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, classificou a violência sexual infantil como uma crise silenciosa e defendeu medidas preventivas para o Carnaval de 2026. Representantes do governo, do judiciário, da sociedade civil e da polícia participaram da discussão.
E a lei que cria o Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais ainda não funciona de forma efetiva. O alerta foi dado na Comissão de Direitos Humanos pela senadora Margarete Busetti. Repórter Rodrigo Rezende.
A Operação Aperte os Cintos da Polícia Federal prendeu o piloto de avião Sérgio Antônio Lopes por envolvimento em casos de pedofilia e abusos sexuais infantis. A senadora Margarete Busetti, do Progressistas de Mato Grosso, afirmou que o caso expõe uma prática abominável e que muitas vezes não é investigada a fundo.
Nós tivemos o caso horroroso de um piloto de uma companhia aérea que simplesmente comprava meninas e as usava como bem queria. Eu fiquei tão assustada com a cara dele, porque não foi surpresa para ele. Esse tipo de criminoso não é um criminoso comum.
Para evitar mais casos como esse, Margarete cobrou a efetivação do Cadastro Nacional de Pedófilos e Estupradores, um sistema para permitir acesso público ao nome completo e a documentação de réus condenados em primeira instância por crimes sexuais.
Nós não temos a efetivação de uma lei sancionada já há mais de ano, que é o cadastro de pedófilos e estupradores. E nós temos que cobrar tanto o Ministério da Justiça quanto o CNJ pela implantação imediata desse cadastro.
A lei que cria o cadastro foi sancionada em 2024. A empresa Latam já demitiu o piloto Sérgio Antônio Lopes.
Um novo projeto em análise no Senado propõe a quebra temporária da patente do Monjaro, medicamento usado no tratamento da obesidade e do diabetes, conhecido como caneta emagrecedora.
A proposta tem como objetivo permitir a produção do remédio no Brasil, reduzir custos e ampliar o acesso ao tratamento da obesidade pelo Sistema Único de Saúde. A reportagem é de Pedro Pincer.
O Senado vai analisar um projeto de lei que propõe a suspensão temporária de patentes por interesse público do medicamento tirzepatida, conhecido comercialmente como Monjaro. Trata-se de um medicamento injetável aprovado recentemente pela Anvisa para o tratamento de diabetes tipo 2 e obesidade. De autoria da senadora doutora Eudócia, do PL de Alagoas, a proposta estabelece que poderá ser concedida a licença compulsória do remédio de forma temporária e não exclusiva, conforme a lei de propriedade industrial. Na prática, isso permitirá que o poder público ou empresas autorizadas produzam o medicamento no país desde que cumpram as normas sanitárias e regulatórias. A senadora destacou que a obesidade tem crescido de forma contínua no Brasil e já atinge cerca de um terço da população adulta.
Diante desse cenário, a licença compulsória poderá ser adotada pelo Poder Executivo quando houver insuficiência de oferta, preços elevados, impacto relevante na saúde pública após análise da Anvisa. Essa é uma medida para garantir acesso aos medicamentos, fortalecer o Sistema Único de Saúde e proteger a saúde da nossa população.
O projeto ainda será analisado pelas comissões temáticas do Senado antes de seguir para a votação em plenário. Caso aprovado, também precisará passar pela Câmara dos Deputados.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Uma boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara amplia a luta contra a disseminação de conteúdo ilegal na internet.
Comissões do Idoso e de Fiscalização Financeira elegem seus presidentes.
Deputados aprovam medidas de proteção no registro de recém-nascidos.
Margarida pode virar símbolo de combate à exploração sexual de menores.
Boa noite. Os deputados aprovaram o uso da margarida como símbolo oficial no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Para virar lei, o projeto ainda deve ser analisado pelo Senado, como informa a repórter Júlia Lopes.
No Brasil, 13 crianças e adolescentes são vítimas de violência sexual, física ou psicológica a cada hora. Nesse cenário, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei, que estabelece a flor margarida como símbolo oficial do combate à exploração sexual de crianças e adolescentes para uso em campanhas de prevenção. A proposta de autoria da deputada delegada Adriana Corsi, do PT de Goiás, altera uma lei de 2022 que criou a campanha Maio Laranja, dedicada anualmente à prevenção e ao enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes. De acordo com o Ministério dos Direitos Humanos, o número de denúncias recebidas pelo Disque 100 triplicou nos últimos 4 anos. São mais de 115 mil vítimas por ano, segundo dados do Atlas da Violência de 2025. A relatora da proposta na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, destacou a importância da simbologia nas campanhas de conscientização.
Esse é um símbolo que já é utilizado por todas as entidades que trabalham com crianças e com adolescentes, que trabalham nessa área. E essa, a margarida é um símbolo que diminui a perversidade do tema, atendendo à fragilidade da criança. Então a margarida tem sido esse símbolo de combate a qualquer tipo de violência contra crianças e adolescentes.
O projeto prevê que a flor margarida seja utilizada em todas as campanhas e materiais relacionados ao dia 18 de maio, Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, no Maio Laranja e em outras ações de combate à violência sexual infanto-juvenil. A proposta também estabelece que caberá ao Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente definir a imagem oficial da margarida a ser utilizada. Atualmente, mesmo sem previsão legal, a margarida já é adotada como símbolo da campanha do dia 18 de maio. A inclusão na legislação garante mais segurança jurídica e maior visibilidade às ações de prevenção. O projeto segue agora para análise no Senado Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Segurança Pública.
Danilo Forte, do União do Ceará, afirma que a liberdade do cidadão está ameaçada pelo avanço das organizações criminosas. Ele denuncia a infiltração das facções em torcidas organizadas e alerta que vários grupos estariam sendo pressionados e controlados pelo crime.
Diante desse cenário, Danilo Forte defende a aprovação da PEC da segurança e uma tipificação mais rigorosa para punir membros de facções, equiparando suas ações a atos de terrorismo. Para ele, é necessário endurecer as leis e mobilizar o Estado para conter a criminalidade.
Sargento Portugal do Podemos cobra mais valorização da Polícia Militar do Rio de Janeiro e revela a precarização das condições de trabalho. O deputado protesta contra a falta de recomposição salarial e diz que vai continuar denunciando o que considera um descaso com a categoria.
Sargento Portugal critica ainda a imposição de regras mais rígidas para a homologação de atestados médicos dos policiais durante o carnaval. Ele questiona a ausência de telemedicina para os agentes de segurança e acrescenta que a medida pune profissionais doentes e sobrecarrega a tropa.
Ao tomar posse na Câmara, soldado Noélio, do União do Ceará, classifica o momento como a realização de um objetivo alcançado com o apoio de sua base política e familiar. O parlamentar agradece os votos recebidos e reafirma seu compromisso com o povo cearense.
Soldado Noélio promete ser a voz dos profissionais de segurança pública, defendendo pautas como a lei orgânica e o escalonamento salarial para policiais e bombeiros. Ele também cita o combate às facções criminosas no Ceará e o apoio à categoria dos optometristas como prioridade do seu mandato.
Justiça.
Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, pede a instalação de uma CPMI para investigar o escândalo do Banco Master. O parlamentar cita a operação da Polícia Federal realizada em Santa Catarina e afirma que é preciso apurar possíveis desvios de recursos e responsabilizar os envolvidos.
Para Hildo Rocha, as denúncias indicam movimentações suspeitas de grandes quantias em dinheiro, o que, na avaliação do deputado, exige uma resposta firme do Congresso. Ele cobra transparência e rigor nas investigações para proteger o dinheiro público.
Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul, reflete que há anos vem denunciando os problemas com o INSS. Ele defende o avanço das investigações conduzidas pela CPMI com a responsabilização dos envolvidos para proteger aposentados e pensionistas.
Heitor Chu reclama do embate ideológico criado em torno da comissão de inquérito e diz que, pelo bem dos segurados do INSS, o parlamento deve detalhar as relações estabelecidas entre estados e municípios que fizeram aplicações no Banco Master.
Sargento Faur, do PSD do Paraná, questiona a mudança de postura de parlamentares da base do governo, que agora elogiam a Polícia Federal. O parlamentar lembra que a instituição foi a mesma que realizou prisões de integrantes do PT no passado.
Sargento Faur alega que a corrupção retornou com força na atual gestão e pede que a Polícia Federal atue com rigor contra políticos envolvidos em desvios, como no caso do Banco Master. O parlamentar lamenta a volta de práticas ilícitas ao centro do poder.
Ao afirmar que o governo federal não acoberta irregularidades, Raimond, do PT do Rio de Janeiro, destaca a atuação da Polícia Federal na investigação do caso do Banco Master. O congressista menciona ainda a prisão de prefeitos ligados a práticas de corrupção.
Raimond rebate críticas da oposição sobre supostos julgamentos de exceção contra militares e pede a responsabilização de todos envolvidos em atos antidemocráticos. O deputado defende que a justiça apure e puna abusos do passado e do presente para fortalecer a democracia.
A Câmara aprovou o projeto que amplia medidas de proteção ao registro de recém-nascidos. O repórter José Carlos Oliveira traz mais detalhes sobre a proposta.
As comissões da Câmara dos Deputados aprovaram um projeto de lei que obriga maternidades e hospitais a incluírem as impressões digitais do recém-nascido e da mãe na declaração de nascido vivo, documento válido em todo o país como identificação provisória do bebê. Esses dados também deverão ser digitalizados e mantidos na unidade hospitalar. A proposta partiu do deputado general Pazuello, do PL do Rio de Janeiro, que destaca o efeito prático da medida, inclusive para a prevenção de crimes.
Isso vai fazer muita diferença para que as nossas crianças sejam mais protegidas e evite-se raptos, venda de órgãos, tráfico de crianças, tráfico de pessoas. Tudo isso aí é coibido e pode ser coibido, garantindo que aquela criança é realmente filha daquela mãe.
Pazuello cita dados que mostram as ameaças enfrentadas pelos recém-nascidos no país.
No Brasil, nós tivemos 24 mil desaparecimentos de crianças em 2025 e são números subnotificados. 66 crianças por dia no Brasil desaparecem dos seus lares, raptadas, sequestradas, perdidas. No momento que a polícia ou o conselho tutelar ou qualquer autoridade suspeitar que aquela pessoa que está com aquela criança não é a mãe, se você tivesse a certidão nascido vivo, você na hora já poderia agir e trazer aquela criança de volta para o seu lar.
A proposta foi aprovada sem alteração pelas comissões de saúde e de Constituição e Justiça, sem necessidade de votação no plenário da Câmara. Agora, o texto está em análise no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Entenda o Congresso.
Novos parlamentares eleitos chegam ao Congresso Nacional a cada 4 anos.
Prometo guardar a Constituição Federal e as leis do país.
Os deputados com mandato de 4 anos representam o povo e são eleitos de forma proporcional à população de cada estado. E a cada eleição, toda a Câmara pode ser renovada. Já os senadores representam igualmente os estados e o Distrito Federal. São eleitos por maioria de votos para um mandato de 8 anos. E a cada eleição, são renovadas alternadamente 1 ou 2 vagas de cada estado.
Acompanhe a Rádio Câmara e entenda o Congresso Nacional. Uma campanha em parceria com a Rádio Senado.
Desenvolvimento Regional.
Ricardo Maia, do MDB da Bahia, agradece ao governo pelo apoio à frente parlamentar do semiárido no Congresso. O deputado explica que o colegiado terá a missão de articular soluções legislativas e investimentos para a economia das regiões que sofrem com a seca prolongada.
Ricardo Maia sugere que a frente dê prioridade a projetos de segurança hídrica e apoio tecnológico. Ele espera que a iniciativa promova o desenvolvimento sustentável do Nordeste, transformando os desafios climáticos em oportunidades de melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.
Defensor Estélio Denner, do Republicanos, condena o aumento de mais 24% na conta de energia elétrica em Roraima, aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica. O legislador pede atuação do Congresso e do governo federal para reverter o reajuste.
O deputado alega que Roraima e sua população estão sendo punidas após o estado ter passado a receber energia do Sistema Integrado Nacional. Defensor Estélio Denner ressalta que o aumento ocorre em período pré-eleitoral, reforçando ainda mais a inadequação da medida.
Trabalho.
Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, defende a aplicação do piso nacional da enfermagem com base nos recursos de fundos públicos federais. Ele esclarece que projeto de sua autoria assegura o repasse dessa verba para que estados e municípios não comprometam seus orçamentos.
Mauro Benevides Filho argumenta que a viabilidade financeira do piso já está garantida, aguardando apenas a conclusão de processos administrativos no Poder Executivo. Ele ressalta a urgência de concluir essas medidas para fazer justiça aos profissionais de saúde.
Comissões.
As comissões do Idoso e de Fiscalização Financeira e Controle elegeram seus presidentes para o ano de 2026. Os detalhes com o repórter Luiz Cláudio Canuto.
O deputado Alexandre Lindemeyer, do PT do Rio Grande do Sul, é o novo presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara. Será o segundo ano seguido em que o PT terá o comando da comissão. Houve um acordo entre os líderes partidários e o presidente da Câmara, Hugo Mota, para que a distribuição das presidências de comissão em 2026 repetisse o entendimento do ano passado. Lindemeyer substitui o colega de partido, Rogério Correia, de Minas Gerais. O novo presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle destacou que o colegiado vai trabalhar na fiscalização dos gastos públicos ao longo do ano. Ele explicou como será o início dos trabalhos.
E nós faremos primeiro reunir os deputados que estão vinculados a essa comissão, analisarmos todos os projetos, todas as discussões que ficaram pendentes ainda do ano passado, e a partir daí nós estabeleceremos os regramentos, os procedimentos dentro da comissão e também as prioridades, quais os temas que estarão sendo colocados a partir da semana que vem. Eu acredito que a gente já possa ter um quadro bem definido do que ficou pendente e quais são as prioridades que estarão entrando na discussão.
Alexandre Lindemeyer é gaúcho da cidade de Rio Grande, é advogado de formação e no ano passado foi segundo vice-presidente da Comissão de Trabalho da Câmara. Entre 2011 e 2013 foi deputado estadual e depois prefeito de Rio Grande por 2 mandatos. Está em seu primeiro mandato como deputado federal. Já a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa elegeu para presidente Wellington Prado, do Solidariedade de Minas Gerais. Ele afirma que a importância da comissão tem aumentado com a ampliação da expectativa de vida no Brasil. Entre as pautas prioritárias para este ano estarão os aumentos nas mensalidades nos planos de saúde, os cancelamentos unilaterais e as negativas em procedimentos. Outro foco serão as denúncias de fraudes em empréstimos consignados, segundo Wellington Prado.
Não podemos aceitar de maneira nenhuma, né, impunidade, tem que ter punição e devolução dos valores roubados dos nossos aposentados. Então tem muito trabalho pela frente e nós vamos fazer um trabalho em conjunto com a Comissão de Combate ao Câncer, AVC e Doença do Coração. Só para se ter ideia, a cada 6 minutos morre uma pessoa, né, de AVC no nosso país. O grande aumento dos números de casos de câncer. Nós temos que garantir acesso rápido ao diagnóstico, ao tratamento, à prevenção, o ciclo completo para os idosos em relação ao tratamento oncológico.
Wellington Prado é repórter fotográfico de formação profissional e está em seu 4º mandato como deputado federal. Antes foi vereador em 2001 em Uberlândia e deputado estadual por 2 mandatos. Ele substitui o deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, no comando da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Relações Exteriores.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, celebra o aniversário da tomada de Monte Castelo, na Itália, marco histórico da participação da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial. Ele elogia os soldados brasileiros que contribuíram para a derrota do nazifascismo.
General Girão ressalta que o legado deixado pelos pracinhas deve servir de exemplo para a preservação dos valores de soberania no país. O deputado defende a manutenção da memória militar como forma de reconhecer o sacrifício daqueles que lutaram pela democracia no cenário internacional.
Ciência e tecnologia.
A Câmara aprovou o projeto que obriga as plataformas da internet a adotar medidas para retirar conteúdos idênticos aos já considerados ilegais em decisão judicial. A repórter Daniele Lessa explica a medida.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto para aumentar a proteção sobre privacidade na internet. A proposta determina que provedores, como redes sociais e plataformas digitais, adotem os melhores esforços para tornar indisponíveis conteúdos idênticos aos que já tenham sido considerados ilegais por decisão judicial. Como exemplo, se uma pessoa passou pela situação de ter suas imagens íntimas divulgadas sem autorização e esse conteúdo foi retirado do ar por ordem da justiça, a plataforma deverá agir para impedir que o mesmo material volte a circular em outros links ou endereços dentro do próprio serviço. O relator na Comissão de Comunicação, deputado Ossécio Silva, do Republicanos de Pernambuco, destacou a importância da medida.
Esse projeto, na verdade, ele reforça a proteção da privacidade e da intimidade, principalmente em casos de divulgação não autorizada da nudez ou o ato sexual. Então, esse projeto também obriga as plataformas a impedir que o mesmo conteúdo íntimo e legal continue circulando, dificultando a exposição, diminuindo, na verdade, a exposição e o sofrimento da vítima.
O texto aprovado altera o Marco Civil da Internet. Hoje a lei prevê que o provedor só pode ser responsabilizado civilmente se descumprir uma ordem judicial específica para retirar determinado conteúdo. O projeto altera essa situação para que, depois da primeira notificação, a empresa se esforce, dentro dos seus limites técnicos e operacionais, para excluir cópias idênticas do conteúdo. Ao mesmo tempo, a proposta deixa claro que não haverá obrigação de monitoramento prévio ou generalizado das publicações. Ou seja, as plataformas não terão que vigiar todo o conteúdo antes de ele ser publicado. A atuação deverá se limitar aos conteúdos idênticos, já reconhecidos como ilegais. O projeto que determina que provedores de conteúdo de internet adotem os melhores esforços para tornar indisponíveis conteúdos idênticos aos que já tenham sido considerados ilegais por decisão judicial foi aprovado em todas as comissões da Câmara e já seguiu para análise no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Eleições.
Rodrigo Dazaeli, do PL de Mato Grosso, critica o investimento de 12 milhões de reais no Carnaval do Rio de Janeiro para o desfile sobre a trajetória do presidente Lula. O deputado classifica a homenagem como propaganda eleitoral e afirma que o enredo omite episódios de corrupção.
Rodrigo Dazaeli lembra que várias redes sociais de parlamentares de direita foram censuradas nas eleições de 2022. Para o congressista, o povo brasileiro não pode pagar por um desfile que ignora escândalos históricos para promover políticos e autoridades.
Roberto Monteiro Pai, do PL do Rio de Janeiro, alerta a população sobre a disseminação de informações falsas sobre encenações religiosas nas redes sociais durante o período eleitoral. O deputado critica o uso de personagens que se passam por líderes cristãos para proferir ataques e distorcer valores.
Roberto Monteiro Pai afirma que tais estratégias visam criar instabilidade entre os cristãos para desestimular a participação política desse grupo. O parlamentar espera que o eleitor tenha maturidade diante de conteúdos digitais.
Carla Dixon, do União do Rio Grande do Norte, critica a declaração de membros do governo federal que sugerem a conquista de votos nas igrejas evangélicas. Ela afirma que o segmento não é massa de manobra para dar apoio ao executivo em troca de benefícios sociais.
Carla Dixon reitera seu posicionamento contrário ao aborto e sustenta que as ideologias de esquerda são incompatíveis com os valores cristãos. A parlamentar pede que seus eleitores mantenham a coerência entre a fé e a cidadania.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Ribamar Guimarães e a apresentação de Márcio Aquiles Sardi e Val Monteiro. Boa noite.
A Voz do Brasil volta amanhã. Uma boa noite para você e até lá.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.